Sejam bem-vindos ao Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio RUM, 97,5 FM. Eu sou a Alexandra Gomide e estarei com vocês juntinhos até às 10 para ouvirmos muita informação de relevância e música brasileira de qualidade. Mas aqui no estúdio não estarei sozinha, claro, estarei com a nossa convidada especial, a nutricionista doutora Raquel Gonçalves, para falarmos sobre os mitos da alimentação e nutrição. Seja muito bem-vinda, doutora Raquel.
Bom dia, obrigada. E hoje vamos falar um pouquinho realmente sobre um assunto que eu acho que interessa bastante gente, né?
Exatamente, eu falo, falou de mito, falou de alimentação, quer dizer, não tem quem fique fora disso, né?
Exatamente, todo mundo come o dia inteiro, né?
Exatamente, então é um programa interessante para qualquer um, né?
Exato.
Isso é sensacional. Bom, doutora Raquel, eu acho que eu vou começar falando de ganho de peso, que aí a gente já desperta a atenção assim de imediato. Por que que as pessoas ganham peso? Existe algum alimento específico que é culpado disso?
Então, quando a gente fala de ganho de peso, de obesidade, as pessoas elas têm uma tendência assim, de sempre achar uma justificativa. Ou então, né, achar que nunca sabe o porquê que está ganhando peso. Claro que assim, a gente tem que tirar aqui as exceções, né? A obesidade é uma doença crônica e tem vários fatores, é multifatorial, né? Então, A gente tem vários fatores para a pessoa ganhar peso. Existem aquelas pessoas que, por alteração hormonal, por alterações, enfim, do metabolismo, que acabam tendo realmente um ganho de peso, independente, muitas vezes, do seu hábito, da sua rotina. Mas, mesmo aquela desculpa, né, que as pessoas dão normalmente, porque é genética, né? Porque...
Aliás, arrumar desculpa é sempre, né? Existe sempre essa tentativa.
É o caminho mais fácil.
A culpa é sempre de alguma coisa ou de alguém.
Exato, é mais fácil assim, não é?
Exatamente.
Porque a gente não tem que cuidar. Então, quando a gente fala de ganho de peso, as pessoas sempre elas acabam se colocando numa situação de vítima, né? Que é muito comum. E é uma forma de proteção também, natural. E muitas vezes essa história da genética, né? Então, assim, é porque genética? Porque meu pai era minha mãe, meu irmão, todo mundo da minha família é. Quando a gente olha a questão da genética, a gente olha que o que é genética é o hábito alimentar de todo mundo, né? Então, não é bem a genética. Claro que a gente tem, isso não tem como negar que existe um componente genético no favorecimento do ganho de peso, assim como várias outras doenças. Mas o que se sabe hoje é que o componente, na verdade, do externo, que são os hábitos de vida, eles são muito maiores ou mais responsáveis pelo ganho de peso que a genética. Então, mesmo que a pessoa tenha uma facilidade por uma questão de realmente familiar, né, de tendência a ganho de peso, o ambiente em que ela vive é o que vai fazer com que ela realmente venha a ganhar peso ou não. E aí as pessoas acabam culpando o que a gente está falando agora, né, sempre alguma coisa. Então, às vezes um grupo de alimentos, às vezes um alimento, pão, não sei o quê, enfim, aquele alimento que ela comeu foi o grande causador do ganho de peso dela. Mas na maioria das vezes o que ocorre é uma conta simples, mas não tanto assim. Mas assim, normalmente a gente gasta, né, energia no nosso dia a dia para andar, caminhar, falar, respirar, bater o coração, o nosso gasto energético. Quando a gente consome uma quantidade de energia maior, e através da alimentação, porque é a única forma, né? Através da alimentação maior do que o nosso corpo gasta, existe uma regulação nossa, fisiológica, de tudo que entra mais, o nosso corpo guarda. Infelizmente, ele não joga fora, né? Então, assim, entrou energia a mais do que aquilo que você gastou, automaticamente a gente vai depositar como forma de reserva de energia. E no ser humano, a forma de reserva de energia é gordura, né? Então, assim, ele vai ser depositado na forma de gordura e isso faz com que a pessoa vá aumentando de peso. Claro que a gente tá falando aqui do aumento de peso de gordura corporal, de obesidade, aquela pessoa que faz ginásio, que treina, enfim, ela também vai aumentar peso, mas é outra história, né? A gente tá falando de outra situação, a gente tá falando do nosso dia a dia aqui. Então, não existe, na verdade, a gente atribuir um único grupo de alimentos ou algum alimento único o ganho de peso, né? E simplesmente o estilo de vida. Então, a soma, a alimentação tá no meio, claro, com certeza.
Com certeza.
Mas a gente não pode culpar, né? A pessoa, ela tem que parar, olhar, né, como que está a rotina de vida dela, o estilo de vida dela de maneira geral e identificar, né, o que ali dá para mexer para que ela tenha esse desbalanço, ou seja, para perder peso, que aqui no caso é o contrário, se a pessoa quer perder peso, ela tem que, essa balança tem que estar desequilibrada, né, ela tem que ter um gasto maior de um lado e ingerir menos do outro, e aí isso faz com que o corpo vá lá e retire aquela reserva de energia que ficou guardada lá. Que é difícil, né?
Porque ele faz exatamente.
Ele faz de tudo para que isso não aconteça, né? Então, O melhor de tudo, na verdade, na história, é evitar que ocorra esse ganho de peso, porque existe uma tendência do nosso corpo de sempre evitar realmente com que a gente perca peso e sempre guardar, na maioria das vezes, né? Porque é uma proteção
então,
da natureza.
Então, se você ganhou peso, a tendência do corpo é tentar manter esse peso máximo.
Exatamente. Quando a gente ganha peso, ele sempre vai tentar manter. Por isso que as pessoas que têm obesidade, que né, fazem, enfim, tratamentos para perder peso, elas têm, eu diria, mais dificuldade de manutenção do que de perda. Não que a perda seja fácil. Mas, assim, o perder ainda é mais fácil que manter. Porque depois o organismo, ele acaba acionando vários mecanismos metabólicos, fisiológicos, de aumento da fome, enfim, para tentar burlar essa perda de peso e fazer com que a pessoa volte a ganhar, né, recuperar.
Exatamente. Eu acho que já nessa primeira pergunta ficou uma dica aqui que eu achei muito interessante, porque realmente quando a gente olha uma família e os membros dessa família têm obesidade, é uma tendência, até a gente que está de fora, pensar que, ah, que pena, é tipo assim, é hereditário, né, a família toda tem tal. E a doutora colocou aí uma coisa que eu achei que eu nunca tinha pensado e que é legal. Na verdade, é o parar e observar os hábitos daquela família, porque o fato da família estar toda com excesso de peso não quer dizer necessariamente que dê alguma coisa biológica naquilo, né? Orgânica naquilo. Pode ser um hábito.
Exato, que é o mais comum hoje em dia, né? Olha,
pois é, isso é hoje mais assustador ainda, né? Ser mais comum.
Exatamente. Então, e é interessante, assim, que eu sempre dou esse exemplo, quando a gente vê uma família, às vezes tem um animal de estimação, tem um cachorrinho. O cachorrinho tem obesidade, você vai falar, como assim, né? Então, a genética passou pro cachorrinho? Então, isso mostra pra gente, realmente,
olha,
né?
Olha que curiosidade isso.
É. Então, e aí a gente vê, e aí fica essa desculpa, né? Principalmente na questão da criança, né? A criança que tem obesidade, os pais têm obesidade. Não, porque, coitadinho, é a família, é assim. Não, não é pra ser assim, né? Não precisa ser assim. E mesmo que tenha um componente genético ali, não precisa ser assim, porque a gente sabe que o ambiente é mais forte do que a genética. Então, a gente consegue proteger essa criança, né, de um ganho de peso, mesmo ela tendo uma tendência genética, se for o caso, né?
Isso é sensacional ficar atento a isso. É. O ambiente é mais forte que a genética.
Com certeza, é mais forte.
Fantástico. Bom, doutora, mas então como é que ficaria as restrições? Eu posso comer, assim, qualquer coisa?
Pois é. Então, assim, a gente não culpa um alimento, por exemplo, específico, ou um grupo de alimentos pelo ganho de peso. Mas isso não significa que eu posso comer à vontade, porque é o que a gente estava falando agora. Então, assim, tem que haver um equilíbrio. Se eu consumo alguns alimentos que, por natureza, são altamente calóricos, ou seja, tem uma quantidade de energia muito alta, eu favoreço esse desbalanço do equilíbrio, né, da energia. Então, eu acabo ingerindo uma quantidade, muitas vezes, maior de calorias, gasto menos no meu dia a dia, e favoreço o depósito de gordura corporal, né? Que é o que o nosso organismo faz. Então, as escolhas alimentares, elas são muito importantes. Então, a gente não culpa nenhum alimento e nenhum grupo especificamente. Mas a gente precisa ter boas escolhas alimentares ao longo do nosso dia, né? Do início da manhã até o horário que a gente vai dormir. Para que a gente tenha realmente uma ingestão adequada de energia e esse equilíbrio. Porque uma vez que a gente cresceu, que é adulto, enfim, por exemplo, a gente tem mais ou menos ideia de quanto a gente precisa, ou que a gente consome por dia para ter manutenção de peso, né? Então, são as boas escolhas alimentares que vão fazer essa diferença. Então, não está liberado para comer à vontade. Mas também não é proibido nada, né?
Exatamente. É equilíbrio como tudo na vida, né? Exatamente. Agora, a gente não culpa nenhum alimento, mas a gente sabe que frituras, gorduras... É um vilãozinho, assim, né? São vilãozinhos, não?
As gorduras, o que, que a gente tem que tomar cuidado, por exemplo, quando a gente fala muito de gordura, de fritura, que realmente contribui? Quando a gente fala em valor calórico, que a gente tem que equilibrar o quanto a gente gasta e o quanto a gente ingere, cada grama, né, cada grama de óleo, de gordura que nós ingerirmos, ela oferece 9 quilocalorias. E cada grama, por exemplo, de proteína ou de carboidrato fornece 4 quilocalorias. Então, a gente está falando de uma quantidade de energia na gordura que é o dobro, praticamente, ou mais, né? Do que a ingestão das proteínas e de carboidrato. Então, acaba sendo uma fonte energética bastante elevada. Então, eu consigo ingerir num pequeno volume de comida, que é o que a gente fala dos alimentos de alta densidade energética, né? Então, vou dar um exemplo, a gente pega muito a questão desses fast foods, dos hambúrgueres. Porque o hambúrguer tem proteína, é legal ali, mas ele tem uma quantidade muito grande de gordura. Então, eu consumo numa pequena porção, uma quantidade imensa de energia, e aquilo ali, com certeza, não vai ser suficiente para o seu dia, né? Então, em outra refeição, você vai consumir de novo. Então, fica fácil ultrapassar a sua necessidade energética diária quando você consome alimentos com alta densidade energética, ou seja, muita energia numa porção pequena. Se a gente comparar um combo, né, desses hambúrgueres de fast food com um prato de comida, onde eu tenho legumes, arroz, feijão, eu comeria uma quantidade muito maior em relação a volume para atingir aquela mesma quantidade de energia. E muitas vezes eu nem como tudo aquilo ali, né? Eu não precisaria comer todo aquele prato. Enquanto que facilmente a gente consome uma refeição dessa numa boa. E também a questão das frituras, né? Porque quando a gente frita o alimento, é fácil comer, é gostoso, é palatável, né?
Tudo muito fica bom. Mais gostoso, né? Que coisa!
Exato, tudo que tem gordura fica bom. E quando a gente junta gordura, para quem gosta de doce, por exemplo, gordura com açúcar, mais
açúcar.
Ainda, né? Então, assim, quando a gente faz essa misturinha das duas coisas, fica melhor ainda e mais palatável, né? Então, a gente acaba comendo uma quantidade de energia muito grande ali. E aí, também lembrando que gordura, a gente sabe que, dependendo da qualidade da gordura que a gente vai escolher ali, também a gente tem outro problema, que é a questão da gordura saturada, da gordura trans, né, que são dos produtos industrializados, que acabam tendo um efeito deletério, né, no nosso corpo, aumentando o colesterol, aumentando o risco de formação de placa de ateroma. Então, isso a gente tem que tomar cuidado também com a qualidade do que a gente escolhe.
Exatamente. E os carboidratos, especificamente? Como é que eles ficam no meio disso aí?
Pois é.
Também que é bom também, né?
Pois é, que é bom também, né? Muito bom. E as pessoas culpam muito na questão da obesidade o pão, né? Coitado, pão. Pão, macarrão e arroz, não é isso?
Gente,
pessoas...
como é que você resiste a pão aqui em Portugal? Me explica.
Ah, aqui não
existe.
Dá, né? Não,
não
aqui
tem como.
Não tem jeito. Gente, aqui
gente,
o pão...
Gente, eu como muito pão aqui.
O pão é bom, né?
Eu acho que eu não engordo, porque é aquilo, não tenho tendência mesmo pra engordar, porque eu como muito pão.
É, o pão é gostoso. E aí, assim, a prova é, no comer pão não significa que você vai ganhar peso. Então, a gente coloca o pão, realmente, a primeira coisa.
É porque quem me vê não imagina o tanto de pão que eu como. Adoro pão.
É.
Aqui, então, nem se fala.
E aqui o pão é bom, né?
É
então,
bom.
A gente não tem como tirar o pão pra quem gosta. Mas ele não é o responsável, realmente, pro ganho de peso sozinho. É o que a gente falei, um alimento sozinho não é responsável por ninguém ganhar peso. E o consumo
é
do pão...
É a composição,
é a composição,
né?
Do dia a dia. Então, a gente fala muito do pão, as pessoas tiram arroz, tiram pão, tiram macarrão, tiram os carboidratos da dieta. Mas o nosso corpo precisa de energia, né? Muitas vezes, e vem através dos carboidratos, que é a nossa principal fonte de energia. Muita gente, quando retira todos esses carboidratos de uma vez, a gente percebe muita alteração do humor, né? Então, assim, a gente,
claro,
isso mostra o quanto a gente precisa, na verdade, de muitos alimentos para manter realmente o equilíbrio até emocional. Então, e o pão faz parte de uma cultura, né? Então, assim... Se a gente parar para pensar, o consumo do pão já tem muito tempo, e aqui em Portugal é cultural, no Brasil também, não deixa de ser. Então, são alimentos que fazem parte da cultura do nosso dia a dia. E ele sozinho não vai acontecer nada de novo, se eu tiver dentro de uma dieta equilibrada, sem problema nenhum, né? Então, dá para a gente colocar o pãozinho ali, sem exageros, né?
Exatamente.
A gente fala sempre,
é aquilo, né? Na verdade, então, na hora de compor uma dieta mais adequada, é ter o equilíbrio. E, claro, privilegiando aquilo que realmente você gosta para não ter que abrir mão. Porque é isso, né? Eu acho que tirar bruscamente aquele alimento que você gosta, todo mundo que eu vejo tentando fazer isso, eu vejo que não funciona. Porque quando volta a comer, não consegue controlar.
Não consegue.
E aí acaba comendo em excesso e pronto. Tudo aquilo que perdeu é o efeito sanfona, né?
Exatamente.
Tudo aquilo que perdeu acaba retornando.
É, exatamente. Porque o ser humano, diferente dos animais, a gente tem uma série de coisas envolvidas com o ato do comer, né?
Exatamente.
Então, a comida pra gente não
a
é só alimentar.
A emoção ali tá totalmente envolvida.
Envolvida. Não tem como separar, então a gente tem que olhar de uma forma diferente. Não é olhar para a nutrição só contando calorias. A gente tem que ter uma outra coisa associada, né?
Exatamente. Você está ouvindo o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio RUM, 97,5 FM. Você pode nos acompanhar também aos sábados, quinzenalmente, no nosso suplemento Olhar Brasileiro, que sai no Diário do Minho, intercalando com o nosso programa de entrevistas Chá e Prosa com Alexandra Gomide, que é exibido às 17 horas de Portugal na DM TV e às 17 horas do Brasil no YouTube Olhar Brasileiro. E se quiser dar alguma dica ou quiser participar conosco aqui no programa Olhar de Lá e de Cá, entre em contato conosco ou pelo Instagram do próprio Olhar Brasileiro, que é olhar.brasileiro, ou pode falar diretamente comigo no meu Instagram, TikTok ou X, Alexandra Gomide. Vamos agora ao nosso intervalo musical. Não saia daí, voltaremos logo a seguir falando sobre os mitos da alimentação e nutrição.
Seu cofre gelado e a voz vibra e a mão escreve mar. Bendita lâmina grave que fere a parede trás. As febres longas e breves que mancham o silêncio cais. Rosarais! Nova Granada de Espanha. É por você, eu, teu corsário preso. Vou partir na geleira azul da solidão e buscar a mão do mar, me arrastar até o mar. Procurar o mar. Mesmo que eu mande em garrafas mensagens por todo o mar, meu coração tropical partirá esse gelo e irá. Com as garrafas de náufrago e as rosas partindo o ar. Nova Granada de Espanha e as rosas partindo do ar. Vou partir na geleira azul da solidão e buscar a mão do mar, me arrastar até o mar, procurar o mar. Mesmo que eu mande em garrafas mensagens por todo o mar, meu partirá esse gelo, irá. Com as garrafas de náufrago e as rosas partindo do ar. Nova Granada de Espanha e as rosas partindo do ar.
É vida, vida, que amor, brincadeira, Vera, ele se amar de qualquer maneira, Vera, qualquer maneira de amor vale a pena, qualquer maneira de amor vale amar. Pena, que coisa bonita, diga qual a palavra que nunca foi dita, diga qualquer maneira de amor vale aquela, qualquer maneira de amor vale amar. Qualquer maneira de amor vale a pena, qualquer maneira de amor valerá. Eles partiram por outros assuntos, muito mais no meu canto estarão sempre juntos, muito qualquer maneira que eu cante esse canto. Qualquer maneira me vale cantar. Eles se amam de qualquer maneira, Vera. Eles se amam é pra vida inteira, Vera. Qualquer maneira de amor vale o canto. Qualquer maneira me vale cantar. Qualquer maneira de amor vale aquela. Qualquer maneira de amor valerá. Pena, que coisa bonita. Diga qual a palavra. Diga qualquer maneira de amor vale o canto, qualquer maneira me vale cantar. Qualquer maneira de amor vale aquela, qualquer maneira de amor valerá.
Aconteceu, mas não sei o que fez tudo mudar de vez. Onde foi que eu errei? Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei. Será talvez que minha ilusão foi dar meu coração com toda a força pra essa moça me fazer feliz. Não quis me ver como raiz de uma flor de lis. E foi assim que eu vi nosso amor na poeira, poeira, morto na beleza fria de Maria. E o meu jardim da vida ressecou, morreu do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu. Aconteceu, mas não sei o que fez tudo mudar de vez. Onde foi que eu errei? Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei. Será talvez que minha ilusão foi dar meu coração com toda a força pra essa moça me fazer feliz. Destino não quis me ver como raiz de uma flor de lis. E foi assim que eu vi nosso amor na poeira, poeira, morto na beleza fria de Maria. E o meu jardim da vida ressecou, morreu do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu.
Meu jardim da vida ressecou, morreu sei porque você se foi. Quantas saudades eu senti e de tristezas vou viver. E aquele adeus não pude dar. Você marcou na minha vida, viveu, morreu na minha história. Chego a ter medo do futuro e da solidão que em minha porta bate. Eu corro, fujo desta sombra. Em sonho vejo este passado. E na parede do meu quarto ainda está o seu retrato. Eu quero ver pra não lembrar. Nem sei até em me mudar. Lugar qualquer que não exista o pensamento em você. Você se foi, quantas saudades eu senti, e de tristezas vou viver, e aquele adeus não pude dar. Você marcou a minha vida, viveu, morreu na minha história. Chego a ter medo do futuro e da solidão que em minha porta bate. Eu corro, fujo desta sombra. Em sonho vejo este passado. E na parede do meu quarto ainda está o seu retrato. Eu quero ver pra não lembrar. Pensei até em me mudar. Lugar qualquer que não exista o pensamento em você.
Ouvir o olhar de lá e de cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio Rum. Hoje aqui no estúdio conversamos com a doutora Raquel Gonçalves a falar sobre os mitos da alimentação e nutrição. Bom, doutora, dando continuidade aí à nossa conversa do primeiro bloco, demos muita ênfase ao pão, mas tem um macarrão também.
Sim.
Como é que o macarrão tá no meio? Porque é outra coisa gostosa, né?
É outra coisa boa. No macarrão, que eles chamam de massa aqui, né?
Exatamente.
Eles usam muitas massas. E as batatas também.
Ah, pois é. Aí tudo é bom, gente.
É. Aí entra batata, entra panqueca. A gente tá falando dos carboidratos, de maneira geral.
Exatamente.
Esse grupo de
fonte, tô nomeando separado até pra facilitar pros nossos ouvintes aqui.
Sim, sim.
Porque aí, quando fala o nome daquilo que você realmente gosta, aí dá aquele arrepio, você para prestar atenção.
Exatamente, né? As batatas, a mandioca no Brasil.
Oi,
né?
Tudo bom.
As coisas
tudo
todas
bom.
Boas demais. Batata doce, né? Que, aliás, aqui é muito boa, né?
É.
Também. Todos esses alimentos, eles estão dentro desse grupo de carboidratos, né? E claro, carboidrato a gente tem várias fontes, mas o que a gente chama dos carboidratos, entre aspas, complexos, que a gente fala, né? Que são esses que não têm necessariamente o sabor doce, né? O gostinho doce. Esses alimentos, da mesma forma que o pão, eles podem fazer parte do nosso cardápio. Então, eu posso comer uma massa, não tem problema nenhum. O problema é que, assim, e o arroz também, que aqui já entrando nessa história, né? Quando a gente fala de arroz, tá tudo mais ou menos dentro de um grande grupo. Claro que tem diferenças entre eles, mas de maneira geral, assim, o arroz, o pão, o macarrão, a massa, tá dentro desse grande grupo. É saber equilibrar, né? Então, se eu colocar no meu prato, eu vou comer pão, porque aqui também a gente tem isso, tá? Às vezes aqui, e no Brasil também não é diferente, o hábito de comer o pão na refeição. A gente vê bastante isso, as pessoas colocam o pão.
Muito por causa da sopa, né? É. Na verdade, a sopa, ela acaba atraindo o pão.
O pãozinho, exato. E aí a gente tem que tomar cuidado, porque assim, aí eu tenho a sopa, que muitas vezes tem batata dentro dessa sopa, aí eu como pão junto na refeição. E aí no meu prato tem arroz também, ou no meu prato tem massa. Né, também, muitas vezes essa massa, ela é sozinha, muitas vezes não tem legumes ali, às vezes tem uma carne, algum acompanhamento, e aí quando a gente para pensar nesse contexto, é aí que mora o perigo, entendeu? Porque assim, eu tenho muito carboidrato no meu prato, desequilibrou, pronto, meu prato tá desequilibrado. Não significa que de vez em quando comer esse prato desequilibrado tem algum problema, porque não tem, é o que a gente fala, né, quando a gente sai fora de uma rotina alimentar, no fim de semana, ou num feriado, e não precisa ter dia.
Gente... Não pode ser um hábito diário.
Não pode ser um hábito diário, exatamente. Então, mas não significa também, as pessoas também ficam aguardando, às vezes, o sábado e domingo para comer aquela coisa diferente, né?
Não precisa ser necessariamente sábado e domingo. Gente, se na precisa. Quinta-feira der muita vontade, come na quinta. Aí não come no sábado e domingo.
Exato. É porque exatamente isso que a gente estava falando com a questão das emoções.
É o bom senso também. E saber, aí é importante, vem a importância do autoconhecimento, né?
Exato, de prestar atenção no seu corpo, na sua necessidade.
Exatamente.
Então, assim, hoje eu estou com vontade de comer este prato de macarrão, enfim, de massa. Eu vou comer hoje, porque talvez no sábado não tenha essa vontade. Eu posso voltar a comer o que eu comi antes. Então, é o ouvir, né? É o prestar atenção no nosso corpo, nas nossas necessidades, nas nossas vontades, né?
Porque senão você também se frustra.
Sim.
Ainda mais com aquilo, né? Porque... negar uma necessidade que num determinado momento está pulsante ali em você, o transtorno disso pode trazer consequências muito mais negativas do que o simples fato de comer aquilo ali naquele momento.
Isso mesmo, porque é bem isso que você falou, Alexandre. Às vezes a pessoa ela reprime esta vontade.
Exato.
E quando aquele prato está à disposição, ela come muito mais do que ela talvez comeria.
Exatamente.
E sem aquele prazer.
Exatamente.
Então isso a gente tem que parar para... Claro que a gente não está falando aqui daquelas pessoas que são descompensadas, que têm compulsão alimentar, que não conseguem se controlar nunca.
Mas aí são casos específicos, né?
Específicos.
Não é geral.
Não é geral. A gente está falando aqui do geral. Exato.
Pronto, mas então o que é glicemia? O que, que a gente pode falar sobre a glicemia aqui para os nossos ouvintes e como que a insulina atua no corpo?
Quando a gente fala de carboidrato, uma coisa que vem sempre à mente é assim, eu não posso comer pão, não posso comer massa, porque aumenta muito a glicemia, isso faz mal, né? Isso aumenta o risco de ter diabetes. Aqui é interessante lembrar que, assim, as doenças crônicas e o diabetes também tá aí nesse meio, tem vários fatores de risco para aumentar, né, o aparecimento dessas doenças, entre eles a obesidade é um dos primeiros fatores aí que a gente mais fala. E também do estilo de vida e alimentação tá no meio disso, mas, de novo, é alimentação equilibrada na rotina do dia a dia, não é comer um prato de macarrão ou de massa ali que vai fazer com que você tenha risco aumentado de ter diabetes. Mas como que funciona? Por que, que as pessoas relacionam muito a glicemia, né, que é o açúcar no sangue, com os carboidratos, porque realmente da nossa alimentação, o nutriente que mais estimula a produção da insulina e o que mais eleva a nossa glicemia, que seja o açúcar no nosso sangue, são os carboidratos, realmente isso é verdade. Então toda vez que eu consumo um pãozinho, então eu vou acordar no pequeno almoço e vou comer lá o meu pãozinho, automaticamente esse carboidrato presente no meu pãozinho, ou que seja na banana, nas frutas também, vai cair lá no meu estômago, vai passar para o intestino e aí ele vai ser digerido. Então, vai ser todo quebradinho e vão sobrar alguns carboidratos simples que a gente fala ali, a glicose, a frutose, que serão absorvidos e caem na corrente sanguínea. Essa é a nossa principal fonte de energia, que é a glicose. Né? As nossas células usam primariamente, o nosso cérebro precisa primariamente como fonte de energia para sobreviver, para funcionar. a glicose. Só que como é que essa glicose que está na nossa corrente sanguínea, porque tudo que a gente come no nosso intestino vai ser absorvido e cai na corrente sanguínea, e aí é distribuído pelo nosso corpo. E como é que essa glicose entra dentro da célula? Porque no final das contas é a célula que precisa, a célula muscular, a célula do coração, do cérebro, que precisa dessa glicose para funcionar. Existe um hormônio que favorece essa entrada, que é exatamente a insulina, né? Então, quando a gente come, principalmente alimentos que têm carboidrato, o nosso corpo manda um sinal lá para o pâncreas libera a insulina na corrente sanguínea, e essa insulina, ela funciona como se fosse uma chavinha. Então, imagina que a célula lá, ela está fechada, está cheia de glicose na corrente sanguínea querendo entrar, mas ninguém consegue entrar. A insulina vai lá, abre essa portinha, né, a chave abre a portinha da célula e a glicose entra para dentro da célula e automaticamente a glicemia, que é o açúcar na corrente sanguínea, ela baixa. Então, toda vez que a gente consome um alimento que tem mais carboidrato, a tendência é a glicemia subir. Então, se eu medir a quantidade de glicose no sangue, vai estar mais alta. Mais rapidamente, essa glicose, com o passar do tempo, ela vai reduzindo, porque a insulina tem esse efeito, né? De fazer com que toda essa glicose vá para dentro da célula.
É importante chamar atenção para isso, porque popularmente a gente associa a diabetes ao açúcar.
Isso, ao açúcar. E não é só ao açúcar.
Exatamente. Mas assim, você pensou em diabetes, você pensa, ah, então você não come açúcar, não pode comer açúcar.
É.
Né? E é muito mais do que isso, né?
É muito mais do que isso, porque o carboidrato é o que transforma em açúcar dentro do nosso corpo, né? Porque como a relação do diabetes e o açúcar no sangue, porque a digestão final dos carboidratos é o açúcar. Então, no final das contas, o pão vai virar açúcar, a batata vai virar o açúcar, e esse açúcar basicamente é a glicose, não só, mas principalmente a glicose, que é o que vai para a corrente sanguínea. Então, assim, por que que se relaciona o diabetes ao açúcar? Porque realmente é o açúcar que fica no final. Tanto quem está com uma diabetes, por exemplo, descompensada, a urina fica doce, né? Então, assim, é uma urina, engraçado isso, que é uma das formas da pessoa identificar. É uma urina que muitas vezes, locais que tem formiga, a gente observa se cai uma gota de urina.
Eu já ia perguntar como é que você identifica que a urina tá doce.
Exatamente, porque a formiga vai na urina.
Achei.
Vai experimentar a urina.
Como é que funciona isso?
E no exame de sangue, no exame de urina, né? Quando a gente manda fazer exame de urina, também detecta lá a presença de açúcar.
Exatamente. E os picos de glicemia e insulina fazem, eu imagino, que façam mal à saúde, né? A gente deve se preocupar com isso e por quê?
Sim, deve. Então, independente do diabetes, que a gente está falando de uma pessoa normal, a gente está pensando na população em geral. Por que que não é interessante ter esses picos de glicemia? Porque toda vez que eu como um alimento em que eu tenho uma grande quantidade de carboidrato ali e cai na minha corrente sanguínea e entra um monte de glicose tudo de uma vez na corrente sanguínea, automaticamente o meu corpo vai fazer o quê? Chegou um monte de açúcar lá no sangue. Ele tem que ir para algum canto, né? Então, ele libera uma grande quantidade de insulina para que esse açúcar entre rapidamente dentro da célula. Algumas pessoas, inclusive, passam muito mal, que têm hipoglicemia, que a gente fala que é uma hipoglicemia rebote, reativa. Então, é aquela pessoa que come alguma coisa doce ou muito carboidrato, muita insulina dispara de uma vez só. Num primeiro momento, ela tem uma quantidade imensa de glicose na corrente sanguínea, só que aí o corpo perde um pouco o controle, libera muita insulina e a glicose cai rapidamente. Aí a pessoa tem tremedeira, tem mal-estar, né, que é por conta desse desequilíbrio. Então, você está super estimulando o seu pâncreas toda hora a produzir uma grande quantidade de insulina. Isso não é interessante, porque isso, com o passar do tempo, realmente, se você tiver predisposição, claro, tem um risco maior aí do seu pâncreas, né, que está trabalhando demais, acabar tendo uma dificuldade lá na frente e até predispor, de repente, a uma diabetes ou alguma coisa nesse sentido. Além disso, a gente sabe que a glicemia alta durante um tempo muito elevado, então, se toda hora a minha glicemia está muito alta, muito açúcar no sangue, esse açúcar no sangue elevado, ele não é bom, porque ele acaba causando, principalmente nos vasos que são muito pequenininhos, ele danifica esses vasos. Então, por isso que a pessoa, de novo, voltar no diabetes só para ter o exemplo, a pessoa que é diabética, com o passar do tempo, ela acaba tendo problema no rim, porque realmente os vasinhos, né, que estão lá no rim começam a ficar comprometidos, ela começa a ter problema de visão, porque os vasinhos dos nossos olhos são muito fininhos, né? Acabam sendo comprometidos,
vai aos poucos.
A pele, né? Porque a pele acaba sofrendo também com isso. Que por isso que as pessoas falam tanto assim, ah, não pode comer açúcar, porque o açúcar faz mal para a pele, envelhece. Gente, assim, não é comer um pastel de nata com café que vai fazer que você envelheça mais rápido, né? Não é essa a questão.
Exatamente.
Mas o dia a dia, realmente, se você mantiver o seu dia a dia com sempre glicemias elevadas, enfim, isso é fato, isso não é saudável, já é muito bem esclarecido, estabelecido realmente na literatura, né? Então, a gente tem que manter isso de uma maneira mais equilibrada. Mas aí vale lembrar que a insulina, coitada da insulina, que muitas vezes é colocada em questão como sendo muito ruim, né? A insulina não pode estar alta. Ela tem que estar equilibrada, porque a insulina é um hormônio super importante pra gente também, até pra formar massa muscular. Então, ela é um hormônio que faz parte da nossa vida, precisamos dela, mas em equilíbrio, né? Sempre em equilíbrio.
Ou seja, não é excluir, acabou.
Não é excluir, exatamente.
Ela tem o seu papel de importância, né?
Tem.
Bom, doutora, mas assim, vamos tentar ajudar os nossos ouvintes aqui. É possível comer carboidrato de forma saudável?
Com certeza. Que aí
ajuda aqui, ajuda.
É, agora chegou na parte mais importante, que é o X da questão. É, quando a gente consome o carboidrato sozinho, o esvaziamento do estômago ele é mais rápido e automaticamente a absorção desse carboidrato é mais rápida e aí vem esses picos de glicose. E além disso, olha que interessante, né? Acho que as pessoas que se alimentam no dia a dia já devem ter observado isso. Quando eu faço uma refeição, um almoço, um jantar, enfim, só de massa, só aquela massinha ali, com, de repente algum legume para acompanhar. A fome, ela vem muito rapidamente. Então, um prato de massa não sustenta. A gente tem fome muito mais rápido, apesar de comer um prato bem grande. Isso por quê? Esse prato de massa vai ser rapidamente digerido, rapidamente absorvido. De novo, ó, pico de glicose, né? Vai glicose lá para cima, muita insulina. E aí, aquele efeito rebote, a glicemia, ela cai rapidamente. E aí, quando a glicemia cai, o nosso corpo dá o sinal da fome. Ó, tá precisando de novo de glicose aqui, aí você vai lá e come de novo. Então, é interessante que a gente tem o equilíbrio.
É um ciclo vicioso.
É, exato, que é o quanto mais doce, ou quanto mais, não é só o doce aqui, no caso que também é carboidrato, né? Quanto mais doce, ou quanto mais só carboidrato eu como, vira uma bola de neve, é o ciclo vicioso, exatamente. Mais a pessoa quer comer. E aí é que a gente tem que cortar. Então, eu preciso fazer o quê? Com que a digestão seja mais lenta, e eu consigo fazer isso colocando numa alimentação variada, a presença da proteína, de uma gordura boa e principalmente das fibras. Então, quando a gente fala de uma alimentação mais equilibrada, que não vá causar esses picos, né, de glicose, enfim, a gente fala em consumir alimentos de baixo índice glicêmico. O que, que significa isso? Que a glicemia não vai ser tão alta. Então, é colocar no meu prato, não é no meu prato não, nas minhas refeições, alimentos que tenham fibra. Por isso que a gente fala tanto do pão, com a presença de preferência das sementinhas, porque essa fibra vai retardar o esvaziamento do estômago. Ah, mas eu não gosto do pão com sementinha. Tudo bem, então coma o seu pão, come uma fruta com sementinha junto, ou come uma fruta com casca ou com bagaço, que a fibra vai estar ali, porque aí você pode comer o seu bijuzinho sem precisar ter ser integral. É, e tem a presença de uma proteína, de um queijo, de um leite, de um iogurte, alguma coisa ali. No horário do seu almoço, ter a presença de um prato completo com legumes, com salada, com a presença da fonte proteica ali, da carne, uma gordura boa, um azeite ali junto, né? E essa composição do prato, ela é suficiente para garantir com que a gente tenha uma oferta variada dos nutrientes e não causar esses picos de glicemia e de insulina que a gente está falando. Então, entre aspas, que a gente fala, é o básico que funciona, mas muitas vezes o básico não é, não estou dizendo que o básico é fácil, né? O básico às vezes não é tão fácil de a gente colocar no dia a dia, mas seria...
É, na teoria fica tudo lindo, né? É fácil falar, mas realmente é principalmente para quem gosta muito de determinados alimentos, né?
Sim, sim.
O sofrimento é maior, mas faz parte.
Faz parte, tem mudanças são necessárias para que ocorram resultados, né? Se ficar do jeito que está, nada vai mudar, né?
Exatamente. Você está ouvindo O Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio RUM 97,5 FM. Hoje conversamos com a doutora Raquel Gonçalves a falar sobre mitos da alimentação e nutrição. Vamos agora ao nosso intervalo musical e voltamos logo a seguir. Não saia daí!
Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê, e os meus olhos ficam sorrindo, e pelas ruas vão te seguindo, mas mesmo assim foges de mim. Ah, se tu soubesses como eu sou tão carinhoso e muito, muito que te quero, e como é sincero, meu amor, eu sei que tu não fugirias mais de mim. Vem, 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 procura dos teus. Vem matar essa paixão que me devora o coração, e só assim então serei feliz, bem feliz. Serei feliz, bem feliz. Serei feliz, feliz.
Gosto muito de te ver, leãozinho, caminhando sob o sol. Gosto muito de você, leãozinho. Para desentristecer, leãozinho, o meu coração tão só. Basta eu encontrar você no caminho. Um filhote de leão, um raio da manhã, arrastando meu olhar como um imã. O meu coração é o sol, pai de toda cor. Quando ele lhe doura a pele ao léu. Gosto de te ver ao sol, leãozinho, de te ver entrar no mar. Tua pele, tua luz, tua juba. Gosto de ficar ao sol, leãozinho, de molhar minha juba, de estar perto de você e entrar no mar. Gosto muito de te ver, leãozinho, caminhando sob o sol. Gosto muito de você, leãozinho. Para desentristecer, leãozinho, o meu coração tão só. Basta eu encontrar você no caminho. Um filhote de leão, um raio da manhã, arrastando meu olhar como um imã. O meu coração é o sol, pai de toda cor. Quando ele lhe doura a pele ao léu. Gosto de te ver ao sol, leãozinho, de te ver entrar no mar. Tua pele, tua luz, tua juba. Gosto de ficar ao sol, leãozinho, de molhar minha juba, de estar perto de você e entrar no mar.
Chegou de repente o fim da viagem. Agora já não dá mais pra voltar atrás. Rainha de maio, valeu o teu pique apenas para chover no meu piquenique. Assim meu sapato coberto de barro. Vento de raio, rainha de maio, estrela cadente.
vejo, penso em você desde o amanhecer e até quando eu me deito. Eu gosto de você, eu gosto de ficar com você. Meu riso é tão feliz contigo, o meu melhor amigo é o meu amor.
Tem dias que eu fico pensando na vida e sinceramente não vejo saída.
Como é, por exemplo, que dá pra entender? A gente mal nasce e começa a morrer.
Depois da chegada vem sempre a partida, porque não há nada sem separação.
Sei lá,
sei lá, a vida é uma grande ilusão.
Sei lá,
sei lá, eu só sei que ela está com a razão.
Sei lá, a vida é uma grande ilusão. Sei lá, só sei que ela está com a razão.
Ninguém nunca sabe que mal se apronta, fazendo de conta, fingindo esquecer.
Que nada renasce antes que se acabe, e o sol que desponta tem que anoitecer.
De nada adianta ficar-se de fora, a hora do sim é um descuido do não.
Sei lá,
eu só sei que é preciso paixão.
Sei lá,
a vida tem sempre razão.
Sei lá, só sei que é preciso paixão. Sei lá, a vida tem sempre razão.
Sei lá.